Portanto, muito bons dias a todas e a todos, deputados, convidados, peticionários, jornalistas, funcionários. Temos hoje então aqui a nossa reunião ordinária da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, mas vamos começar precisamente com uma audição dos peticionários da petição 223/12 da 2ª Sessão Legislativa sobre o futuro da RTP face à intenção do Governo de privatizar o serviço público de rádio e televisão. Antes, para já agradeço a presença de três dos principais ou dos primeiros peticionários, portanto, desde logo o primeiro subscritor, o realizador António Pedro Vasconcelos, depois temos o Sr. General Loureiro dos Santos e o jornalista António Borga, que encabeçam, portanto, um leque bastante alargado de peticionários e, precisamente por essa razão, portanto, é de lei nós ouvirmos esta audição ter lugar no plenário da nossa comissão. E, portanto, normalmente as audições são num âmbito mais restrito, mas como esta tem um largo número de peticionários, portanto, a comissão entendeu que deveria fazer aqui essa mesma audição. Se me permitem, antes de irmos diretamente ao vosso assunto, há uma questão que eu queria acertar com os senhores deputados e deputadas. É a primeira vez nesta sessão legislativa e nesta legislatura que nós temos uma audição nestes termos, portanto, numa petição. E eu queria dizer-vos que não temos, portanto, ainda nada decidido sobre qual era a grelha, mas em termos comparativos posso dizer-vos que aquilo que tem seguido, por exemplo, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, tem dois tipos de grelha, mas há uma, penso, mais adequada, mais curta, que tem a ver 10 minutos de exposição inicial por parte dos peticionários, 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois uma intervenção final também dos peticionários. Existe uma outra grelha, enfim, que eu também tive o cuidado de procurar saber na Comissão de Economia, por exemplo, a única diferença é que, em relação aos grupos parlamentares, em vez de 3 minutos cada grupo parlamentar, são 5. E, portanto, a primeira questão que eu colocaria aos seus deputados é se, para já, aceitam seguir este modelo e, em segundo lugar, nas alternativas, se preferem 3 minutos ou 5 minutos cada grupo parlamentar. Portanto, gostaria que se pronunciassem, sou deputada Carla Rodrigues, desde logo grupo parlamentar do PSD, o que é que pensa?
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia a todos e aos peticionários também. Sr. Presidente, o que a Comissão entender, se bem que o nosso grupo parlamentar entende que 3 minutos é suficiente.
Bem. Sr. Deputado Inês de Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que o propósito destas audições é justamente esclarecer ao máximo. Se todos nós estamos conscientes que é bom ter cuidado com o tempo e não se alargar demasiado, eu acho que uma excessiva severidade nos tempos tem deixado, e nós temos tido provas disso, muita coisa por dizer. Portanto, do nosso ponto de vista, mais vale ter os 5, tendo em conta que, se puder fazer em 3, os deputados farão esse esforço. Muito obrigado.
Sr. Deputado Raul Almeida, opinião do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendemos que os 3 minutos seriam suficientes, mas entre 3 minutos com excesso e tolerância de ponto e uns 5 minutos como limite, não temos problema em aceitar os 5 minutos como limite máximo das intervenções.
Deputada Carla Cruz, para já boas-vindas à nossa comissão, é a sua primeira reunião oficialmente, em substituição do seu deputado Bruno Dias. Qual é a vossa opinião, então?
Bom dia, Sr. Presidente, deputados, peticionários. O Grupo Parlamentar do PCP opta pelos 5 minutos. Pensamos que é um tempo mais justo para esmiuçar e perceber melhor as petições e as ideias que nos vêm cá colocar.
Então eu proporia, de facto, em termos consensuais, que ficássemos nos 3 minutos com uma tolerância até 5 minutos. Pode ser assim? Ou seja, se os seus deputados quiserem ficar pelos 3 minutos, ficam pelos 3 minutos. Se não quiser, em qualquer altura poderiam ficar. Mas não sei se o PSD ou o CDS aceitariam uma proposta destas. 3 minutos com alguma tolerância até ao limite máximo de 5 minutos. Pode ser assim? Pronto. Então, esclarecido esta questão processual, vou então dar a palavra. Portanto, eu diria que a gestão do vosso tempo compete aos senhores peticionários. Portanto, não compete a mim dizer fala A, B ou C. Portanto, é evidente o primeiro peticionário, pois daria o pontapé de saída, mas a gestão é vossa. Portanto, têm 10 minutos, o cronómetro conta na vossa frente para a vossa orientação. E, portanto, desde já, António Pedro Vasconcelos, bem-vindo uma vez mais à nossa casa e tem a palavra então.
Obrigado.
É necessário.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queríamos agradecer terem-nos recebido nesta casa. Nós representamos somos uma organização informal, espontânea, de cidadãos, de vários leques da vida profissional e ideológica, digamos assim, e mesmo política, pessoas independentes, pessoas que estão ligadas com partidos e que, de certa maneira, representam uma importante facção da opinião pública e, como disse, que abrange um espectro muito largo da sociedade portuguesa. E nós começámos por escrever um manifesto que foi subscrito por umas largas centenas de pessoas. Esse manifesto depois deu lugar a uma petição que aí foi subscrita por, digamos, as pessoas que quiseram subscrever através da NET e que deu, entretanto, entrar aqui no Parlamento. Número de assinaturas, neste momento, 7.547. Muito obrigado. E, portanto, nós reagimos num primeiro tempo ao anúncio da privatização de um canal, porque era aquilo que estava no programa do Governo, e ainda que com algumas condicionantes que diziam respeito à situação, a haver uma situação favorável económica ou financeira para que essa operação se pudesse fazer. O nosso primeiro texto tentava explicar que era errado e negativo, perigoso e a privatização de um canal generalista. Estamos a falar de uma empresa que tem 15 canais, entre canais de rádio e televisão, generalistas, temáticos, regionais e internacionais, e portanto a privatização de um dos dois canais generalistas nacionais era que nos parecia errada. E nos parecia errada até porque, para corroborar, digamos assim, essa nossa posição, não só era uma questão que não tinha sido levantada no programa da Troika, não fazia parte da agenda de nenhum país europeu, nem da própria União Europeia, e que o exemplo de todos os países europeus, com exceção da Albânia e da Bulgária, era de que uma televisão pública exige dois canais que, para ser muito breve e sumário, um se dirige a maiorias, outro dirige-se a minorias de toda a espécie, de todo o espectro da vida nacional. E, portanto, que nos parecia que ainda por cima não havia, digamos, uma sustentabilidade nem uma urgência do ponto de vista financeiro que o justificasse, e, portanto, alertávamos, digamos assim, o Governo para que não tomasse uma decisão precipitada sobre esta matéria. Posteriormente, o Governo anunciou várias medidas, digamos, contraditórias entre si, e uma das quais foi acabar com a publicidade, mais tarde a concessão da RTP a uma empresa privada, e portanto nós acrescentámos ao nosso, chamemos de manifesto, e à nossa petição, um segundo texto, onde repudiávamos qualquer forma de amputação ou alienação de qualquer canal, ou mesmo do próprio universo da RTP. Aliás, isso feria o que está escrito na Constituição, quanto mais não fosse, e, portanto, digamos, é esse o teor do nosso manifesto, corroborado também por uma coisa que nos parece importante, é que Portugal subscreveu, ao longo dos anos, vários textos da União Europeia e do Conselho da Europa que reforçavam a necessidade de haver um serviço público forte, credível, independente, E, portanto, digamos, é uma coisa que faz parte da cartilha da União Europeia. Portanto, é essa a nossa preocupação. Essa preocupação, neste momento, é agravada pelo facto de que, ao fim de mais de um ano e meio de hesitações, tergiversações, anúncios completamente díspares e relativamente incompreensíveis, porque não se percebe exatamente qual é o propósito do governo. A nossa preocupação suplementar é que, neste momento, e ao longo de um ano e meio, a televisão, a RTP, tem vindo a degradar-se. No seu tipo de programação, degradar-se na medida em que os funcionários e os responsáveis vivem numa incerteza total em relação ao seu futuro. Portanto, a nossa preocupação mantém-se e reforça-se. Digamos que, em relação à privatização de um canal, nos parece que esse cenário está relativamente afastado, uma vez que o Presidente da Administração, que foi nomeado pelo Governo, e portanto é da confiança do Governo, já manifestou publicamente que lhe parecia impossível fazer televisão, serviço público, através de um único canal. Mas todos os outros cenários, inclusivamente um novo cenário que surgiu ultimamente, que é o da privatização de 49% da RTP, sem que até agora tenha sido explicado como é que isso seria possível e como é que isso iria ser feito. Entretanto, estas novas mudanças na grelha, nomeadamente a passagem para o Porto da gestão de alguns canais, deixa-nos ainda mais preocupados. E, portanto, é nesse sentido que nós vimos aqui e também nos parece, para terminar, e antes de passar a palavra aos meus colegas, dizer duas coisas. Uma é que tem havido uma sucessão de falsidades relativamente àquilo que são, sobretudo em termos de números, de custos da RTP, onde eu gostaria de reforçar uma coisa que é importante, é que quando se fala nos custos da RTP, está-se a esquecer que as indenizações compensatórias, e o termo, apesar de pleonástico, é eloquente nesse sentido, foram decididas para compensar aquilo que foi a perda da publicidade que foi retirada à RTP, e bem, não contesto. O problema é que os sucessivos governos anteriores entenderam, e bem, que uma vez que lhe era retirado uma forma de financiamento que lhe garantia alguma autonomia financeira, era lógico que o governo compensasse, não só das restrições que lhe impunha em termos de acesso ao mercado publicitário, como também de obrigações que a RTP tinha e que, obviamente, os outros canais privados não tinham. Por fim, a segunda coisa é que nós achamos que há aqui tem havido um déficit de audição das várias associações representativas da sociedade civil e que estão diretamente envolvidas nas decisões que possam ser tomadas sobre a televisão e que nunca foram ouvidas, e que eu permito-me achar que este Parlamento devia tentar ouvi-las. Estamos a falar de agências de meios, porque isto envolve, tem repercussões naquilo que são não só a publicidade, os efeitos da publicidade, como da publicidade sobre os outros meios de comunicação, nomeadamente a rádio e os jornais, mas também as associações que, para quem a televisão tem obrigações, chamadas instituições da sociedade civil, que nós entendemos que deviam ser ouvidas e que, aliás, estão representadas, algumas delas, no Conselho de Opinião, mas que não seria mal que fossem ouvidas antes de serem tomadas quaisquer decisões sobre esta matéria. E passaria a palavra a um dos...
Sobra um minuto. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito rapidamente, eu vou falar muito pouco sobre a Rádio e Televisão Pública e a Segurança Nacional. Em primeiro lugar, a segurança nacional faz-se com os cidadãos. E, portanto, nós precisamos de ter um serviço público de rádio e televisão que dignifique, defenda e promova os direitos humanos,
os valores democráticos e os valores patrióticos e nacionais. É claro que, felizmente, as outras televisões fazem-no muitas vezes, mas não têm a obrigação de o fazer. Fazem-no porque nas suas estratégias, nos seus objetivos, isso também é contemplado. Só que o Rádio Televisão Pública, este é o seu objetivo, é a sua obrigação e o Estado tem o dever de o impor. A segunda questão é que, hoje em dia, no espaço mediático, circulam múltiplos atores que disputam o poder e procuram impor as suas percepções, que é, no fundo, a sua realidade. Não é admissível que, no espaço mediático, possa haver atores económicos, empresariais, atores políticos, atores estrangeiros, a colocar a sua agenda mediática e a impor a sua percepção e a defender os seus interesses quando o Estado não tem um meio de comunicação que utilize o mesmo espaço para defender o interesse nacional e defender o interesse público. É claro, repito, outras televisões privadas também o podem fazer e muitas vezes, felizmente, fazem-no, mas não são obrigados a fazê-lo, não têm o dever de o fazer, nem são monitorizadas e fiscalizadas pela população para o fazer.
Muito obrigado. Um minuto, se for tão rápido como o Sr. General, eu penso que não veremos inconveniente.
Conversa com os senhores deputados e as senhoras deputadas, mas para aproveitar a generosidade do Sr. Presidente, eu gostaria só de muito rapidamente salientar uma das questões fundamentais deste manifesto. A situação em que vivemos, e que é geralmente reconhecida, não vale a pena caracterizá-la, e os resultados da chamada segunda vaga digital, portanto, da revolução digital que se verificou nas últimas décadas, torna ainda mais importante a defesa de um serviço público de rádio e televisão. Por um lado, a crise, a situação que vivemos, leva a que se torne necessário garantir que não há situações de discriminação económica e geográfica relativamente ao acesso ao serviço, a um serviço de programação que contemple quer o pluralismo da informação, quer a diversidade e a qualidade da programação de natureza cultural, de entretenimento, etc. Por outro lado, a segunda vaga digital, portanto, a revolução digital, levou a uma fragmentação dos meios de distribuição, das plataformas de distribuição, mas, simultaneamente, a uma concentração da propriedade desses meios. E, portanto, essa situação resultante, em que muitos viram, no fundo, a ausência de razão de ser para a continuação de um serviço público de televisão, é, pelo contrário, o reforço da necessidade da existência de um serviço público de rádio e televisão. Portanto, isto são, digamos, duas pistas que eu deixo para o debate e que depois, naturalmente, poderão ser aprofundadas.
Muito obrigado. Vamos então agora passar à parte das questões pelos grupos parlamentares. Portanto, tal como ficou acordado, são 3 minutos extensíveis a 5 minutos para cada grupo parlamentar. Eu sou deputada Francisca Almeida, pelo PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os peticionários, todos os senhoras e senhores deputados, dizer que nesta comissão, como aliás em todo o Parlamento, nós respeitamos muito e estimulamos muito o direito de petição. E dizer que, não obstante não sejam muito frequentes estas audições no plenário da comissão, a verdade é que elas são frequentes no contexto da comissão por delegações de deputados relativamente a várias petições. Neste caso concreto, o Sr. Presidente entendeu por bem, por sua decisão, fazer esta audição no plenário da comissão, mas eu gostava apenas de dar nota, até para esclarecimento de quem nos ouve, de que efetivamente, apesar de não ser muito frequente isto acontecer no plenário da comissão, todas as petições que aqui passam, regra geral, as delegações de deputados ouvem os peticionários e é importante de facto que isso aconteça porque contribui muito para o esclarecimento dos deputados relativamente às petições. A petição que aqui vem apresentar é conhecida, eu gostava de antes de mais agradecer os esclarecimentos que aqui nos deram e dizer que, como é do conhecimento público, de resto, quer no programa do PST, quer depois também no programa do Governo, está, que foi sufragado pelos portugueses, e era de resto o conhecimento, e isso foi debatido na campanha eleitoral, estava prevista a privatização de um canal da RTP. E, portanto, essa foi uma questão que foi levada a eleições e que foi sufragada. Tentou-se, e o Governo está a tentar, como é de resto o conhecimento público, e o processo tem, como é também de conhecimento público, tem-se arrastado na tentativa de encontrar um melhor modelo que venha responder ao que está no programa do Governo, encontrar a melhor solução para, no fundo, dar resposta ao programa do Governo, e esperamos que, pelo menos, enfim, até final de janeiro se consiga encontrar essa solução. Porque, de facto, aquilo que nos preocupa enquanto grupo parlamentar é, independentemente da natureza jurídica da RTP, independentemente da questão de saber se temos um ou dois canais, é ter um serviço público de qualidade e um serviço público que sirva de facto as pessoas, que sirva de facto a população, e ter uma RTP ágil, uma RTP sustentável, porque se não tivermos uma RTP sustentável, no limite não temos RTP nenhuma. E isso é que de facto nos parece importante. E portanto, compreendemos as preocupações que aqui nos trazem, mas não partilhamos depois da solução no que diz respeito à parte final. Mas gostava de salientar uma passagem que aqui deixou ficar e que me preocupou, porque não percebi o que é que quis dizer com aquilo, o que é que quis dizer com essa passagem. Portanto, pedi-lhe que clarificasse. Disse que a passagem para o Porto da gestão de alguns canais deixa-nos ainda mais preocupados. E eu perguntava-lhe porquê, porque ainda hoje vamos discutir no plenário da Assembleia da República um conjunto de vastas petições apresentadas por todos os partidos, enfim, com configurações diferentes de uns para os outros, é verdade, mas todos eles, de uma forma genérica, visam o reforço de competências do Centro de Produção do Porto, da RTP. Do nosso lado, do Grupo Parlamentar do PSD, nós consideramos que a presença da RTP, ou seja, consideramos que o serviço público de televisão tem uma responsabilidade acrescida no que diz respeito ao pluralismo territorial. A presença da RTP no Porto, ou no Norte, não tem que ser necessariamente no Porto, mas é no Porto que está fisicamente, não pode ser uma presença formal, tem que ser, de facto, uma presença efetiva. E, portanto, esse reforço de competências é não só natural, como é desejável. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é um esvaziar progressivo dessas competências. E a retirada do recente do programa Praça da Alegria, para nós, consideramos que a Assembleia da República não deve discutir grelhas, mas foi, se quiser, um ponto para debate sobre essa mesma questão, que é o esvaziamento progressivo do Centro de Produção do Norte da RTP. E perguntava-lhe o porquê dessa preocupação quanto à passagem de alguns canais, da gestão de alguns canais para o Porto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, eu só gostaria de esclarecer. A Sra. Deputada Francisca Almeida diz que eu decidi fazer a audição em plenária da Comissão. Eu não sei se na altura, porventura, não estaria na reunião, mas na última reunião, a Sra. Relatora Inês Medeiros foi ela própria que chamou a atenção para o facto de tratando-se de uma petição com um número superior a 1000 peticionários, portanto, que poderia enquadrar-se, não é obrigatório, mas é poderia enquadrar-se dentro de uma audição em plenário. E, portanto, isso foi explicado, não houve qualquer oposição, portanto, foi consensualizado. Não foi uma decisão do Presidente, mas ainda bem que cá estamos todos para discutir isto. Sr. Deputado Inês de Medeiros, tem então a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não vale a pena estar a discutir essa questão, para já porque foi consensualizado o de ser discutido aqui em comissão, e depois porque eu penso que é benéfico para todos nós. Isto está na ordem do dia dos debates, é uma matéria muito importante. Nós sabemos que, inclusivamente, ainda há dúvida se vai passar em Conselho de Ministros amanhã ou não. Portanto, penso que é para o bem da comissão que seja em comissão de plenário e que todos os deputados possam estar aqui presentes. Bom, mas eu queria passar logo ao seguinte, para já cumprimentar os peticionários e agradecer a presença deles aqui nesta comissão e falo um pouco enquanto relatora da petição. Quero também já fazer aqui uma declaração de interesses, é que assinei o manifesto, não assinei a petição, portanto, penso que não é segredo para ninguém a minha concordância com muitos pontos. Obviamente, o relatório não pode, de modo nenhum, e não fará parte dessa minha posição pessoal, mas gostaria de fazer esta declaração de interesses. Eu penso que a vossa petição tem vários aspectos muitíssimo importantes e que eu gostaria de saber se nos podem trabalhar um bocadinho, até porque desenvolver aqui um bocadinho, até porque de facto é uma petição que engloba muitos setores diferentes e muitas personalidades diferentes que defendem ou que levantam dúvidas sobre esta intenção do Governo pelas suas consequências práticas numa série de setores. Nós sabemos que há um problema constitucional e em relação às dúvidas constitucionais, de facto não há programa eleitoral ou programa de Governo que se possa sobrepor, sufragado ou não, mesmo se ninguém pode ter como programa de governo o promover inconstitucionalidades, portanto, não parece que isto seja argumento possível. Há, de facto, a questão da defesa do pluralismo e até que ponto é que um serviço público forte é ou não é um garante de pluralismo e de liberdade de expressão. E, portanto, há aqui uma grande confusão, penso eu, quando normalmente fragiliza-se a ERC, mas considera-se que o setor privado, graças a uma autorregulação, é suficiente, mas depois são os próprios privados que vêm dizer calma, mas o serviço público deve ser um regulador, não só ao nível do pluralismo e da diversidade, mas também, por exemplo, um regulador de mercado, inclusivamente, que é um fator que se tem falado pouco. E, portanto, quando falamos de pluralismo, falamos de independência, importa referir que se há um meio de comunicação social que pode ser e que deve ser fiscalizado por todos os portugueses e, sobretudo, pela Assembleia da República, através dos seus deputados, é o serviço público. Quer dizer, se nós não tivermos um serviço público forte, a Assembleia deixa de poder ter este seu poder de fiscalização sobre o que é a imagem do país, nomeadamente, tal como dizia o Sr. General. Depois, há, de facto, a defesa da soberania e do interesse nacional. Há, como eu já disse, o desequilíbrio dos mercados publicitários e há uma medida que me parece muito importante, que é o combate a uma iliteracia mediática, porque eu gostaria que nós falássemos desta questão, não tanto, embora eu perceba, não tanto nas opções concretas, embora elas sejam importantes e entendo que esta indefinição sobre a RTP tem vindo a prejudicar a RTP, como prejudicaria qualquer empresa que não sabe qual vai ser o seu futuro próximo, portanto, urge tomar uma decisão final e não deixar arrastar esta situação, mas há, de facto, uma das questões é a racionalidade económica desta medida, seja ela qual for, nomeadamente os 49%, se tem esta questão. É como é que se pode fazer, sem um serviço público, a vosso ver, este combate à iliteracia mediática, que é importante lembrar que é uma das grandes prioridades de todos os programas média ao nível europeu, é uma das grandes preocupações, é, graças ao digital, à multiplicação de plataformas, há, de facto, uma urgência no combate à iliteracia e, por fim, como é que podem, que opinião têm sobre o inédito desta medida e a racionalidade desta medida? Vou só terminar, porque, como vê, a indulgência é necessária, para dizer, voltando um bocadinho à questão, é evidente que isto estava no programa eleitoral e programa do Governo, que foi em eleições, legitimamente, e que está a governar com a legitimidade das eleições. Mas importa lembrar os termos em que isso lá estava. E estava, aliás, se as condições económicas assim o permitirem e se houvesse razoabilidade da situação. Ora, penso que não é esse o caso e não se pode dizer que se defende o serviço público de qualidade sem querer saber como é que ele deve ser e como é que se defende. Não
muito
bastam
obrigado.
As proclamações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores peticionários e representantes de todos os peticionários que assinaram este manifesto e esta petição. E que respeitamos e que devo começar por dizer-vos, muito francamente, que partilhamos de muitas das vossas preocupações, que entendemos, e deixar isto muito claro desde o início, o CDS entende que um serviço público de televisão é essencial para Portugal e para os portugueses, sublinhar a nossa concordância muito particularmente com o que disse o Sr. General Loureiro dos Santos. De facto, é a defesa de Portugal, é a defesa da nacionalidade e é a defesa dos interesses de Portugal na Europa e no mundo um serviço público de televisão forte. Agora, não podemos ter uma ortodoxia neste ponto e temos que admitir que, com as condições salvaguardadas, com todas as cautelas tomadas, este mesmo serviço público de televisão não tem que ser obrigatoriamente prestado por um agente público ou de capitais públicos. Depende do formato como este serviço é prestado. Agora, essencialmente, temos que nos concentrar sempre na defesa deste serviço público. Depois dizer, muito claramente, que em termos da legitimidade, já aqui foi dito, mas não é demais sublinhar, e eu sublinho com a vontade de ter sido um dos pontos do programa de governo em que é público que o CDS fez uma cedência na negociação com o seu parceiro de coligação. Mas, de facto, o partido mais votado, o partido em que os portugueses mais votaram, anunciou, prometeu, tinha como medida eleitoral a privatização de um canal de televisão, portanto, de um dos canais públicos de televisão, e que no programa de governo está exatamente também isso consagrado e sufragado, portanto, respeitando todos os procedimentos democráticos a todos os níveis. O serviço público de televisão, quanto a nós, repito, e nunca é demais repeti-lo, portanto, tem que ser salvaguardado. Agora, temos que ter muita noção, e é isso que nós temos batalhado muito aqui, é na sustentabilidade desse mesmo serviço. Como é que o vamos prestar aos portugueses e que serviço é que os portugueses estão dispostos a pagar? E nós não podemos ignorar que estamos a fazer esta discussão num momento do país em que o que estamos a discutir, as opções que estamos a fazer, os cortes que estamos a fazer, são, eventualmente, a nível da segurança social, são, eventualmente, a nível da saúde e são, eventualmente, a nível da educação. Estamos a falar aqui em três áreas fulcrais com que os portugueses se estão inexoravelmente a debater, porque é a sustentabilidade do país e de todo um sistema que nós conhecemos e que é adquirido para todos nós e de primeira necessidade ter, e que, dentro do orçamento, dentro do dinheiro disponível, como é que encaramos o serviço público de televisão no meio disto. É muito importante, como disse a Sra. Deputada Inês Medeiros, haver um garante de literacia, seja a nível dos mídias, da informação, essencialmente, da cultura, assegurado pela televisão pública, é verdade. Agora, não estamos a discutir a dimensão da RTP, nem estamos a discutir a dimensão do serviço público de televisão e da opção orçamental em termos desse serviço em comparação, por exemplo, com mais autoestradas ou com um investimento na indústria aeroespacial ou outro, digamos, que não seria supérfluo, mas que seria de segunda linha em relação às necessidades básicas com que hoje os portugueses se confrontam. Portanto, dizer-vos que acreditamos que a RTP tem que ser sustentável, tem que ter uma estrutura o mais eficiente possível e que tem que ser de acordo com aquilo que, o momento que o país vive e com aquilo que os portugueses podem pagar. Depois fazer aqui um reparo, e o CDS tem estado na primeira linha do desagrado em relação a isto, tem havido, de facto, uma degradação da imagem da RTP do país. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, temos que ver quem são os responsáveis e por que modo se tem feito a degradação da imagem da RTP no país. E aí, eu rejeito que tenha sido, de alguma forma, o Governo a fazê-lo, porque a RTP tem vivido de criação de factos políticos, seja o FEDIVER do acesso a brutos de imagens que provocou dano na empresa, seja criar um alarmismo excessivo em relação aos trabalhadores da empresa que só prejudica os próprios trabalhadores, seja numa desinformação permanente. O tempo, e termino, Sr. Presidente, o tempo que tem demorado este processo, tem demorado muito tempo, mas é sinal da complexidade do processo, da vontade de ser bem feito e bem conduzido, e acreditamos nós que a conclusão deste mesmo processo se compare à conclusão do que têm sido as privatizações, ou seja, se houver condições para a manutenção do serviço público num cenário de privatização que ela se possa fazer, se não houver, que ela não se faça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimentar os peticionários. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português partilha das vossas preocupações, tem uma concordância em quase todas as preocupações que estão expressas e explanadas na petição. Dizer, efetivamente, que a maior preocupação que o Partido Comunista aqui vê é, desde logo, constitucional, não é? A privatização da RTP viola um princípio que está plasmado na Constituição, nomeadamente o direito à informação, o direito à liberdade de informação e de expressão, compromete o pluralismo, já aqui foi mencionado pelos peticionários, compromete a divulgação da cultura e da língua portuguesa, a atenção às minorias, que é um dos aspectos também que o serviço público tem feito e tem prestado, e que num cenário de privatização o PCP entende que estará claramente comprometido e coacionado. É, como também disse aqui já o Sr. General, a salvaguarda da coesão e da soberania nacional. Tem a obrigatoriedade da cobertura nacional, que nós não sabemos se um serviço não público o fará. Nós partilhamos da ideia de que é necessário um serviço público forte, de um serviço que responde efetivamente às necessidades do país. E, neste sentido, não pondo em causa as questões económicas, nós defendemos que, de facto, deve haver preocupações económicas, de reestruturação económica e financeira, mas não podemos pôr em causa estes princípios que atrás enunciei. E, neste sentido, eu gostaria, em nome do Partido Comunista Português, colocar-lhe duas questões. Como é que, de facto, têm encarado estes alegados processos de reestruturação, nomeadamente os anunciados fechos de delegações ou retirada de competências, os jornalistas ficando a trabalhar em casa, os fechos de delegações, há nota de Leiria, de Coimbra, de Braga, inclusive. E gostava também que referissem, porque referiram a questão das compensações indemnizatórias, qual é efetivamente o vosso posicionamento sobre as compensações indemnizatórias que o Estado atribui à RTP. E neste momento é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Catarina Martins, um regresso à nossa casa. Não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários. Eu peço-lhes desculpa por ter chegado ligeiramente atrasada, a minha agenda impossibilitou-me estar aqui à hora que gostaria de estar. Eu começava por saudar o manifesto, a petição e agradecer. A verdade é que o Governo, por sua vontade, teria privatizado já há mais de um ano um canal da RTP, ou quiçá toda a RTP. e eu julgo que é muito importante valorizar a voz e o trabalho de todos aqueles que se têm oposto a essa que era uma machadada na nossa democracia e a vitória que têm tido. Os trabalhadores da RTP, os peticionários que estão aqui hoje connosco e todos estiveram no manifesto, bem, os partidos políticos aqui na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda e os outros que se opõem à privatização da RTP, tem sido um percurso duro, bastante combativo, mas que julgo que mostra que quem diz não à resignação consegue resultados e é extraordinariamente importante o percurso que se fez. Sabemos que a guerra não está a ganha longe disso e que os perigos são muitos, mas é importante assinalar esta que é a força dos argumentos que têm sido esgrimidos neste ano e dessa luta. Eu gostava, como sabem, há já, são já em marcha alterações que são extraordinariamente preocupantes, ao mesmo tempo que continuamos a ter uma indefinição, não sei se amanhã teremos notícia, daquilo que são as intenções do Governo. A RTP é, segundo os estudos internacionais e europeus, um dos serviços públicos de rádio mais baratos da Europa. Custa aos contribuintes portugueses menos 60% do custo em média aos respectivos serviços públicos de rádio e televisão nos outros países europeus. E cada serviço de programas, cada canal, como normalmente se diz, custa menos 80% do que em média custam nos outros países da Europa. Nós queremos ter uma RTP melhor, com certeza que queremos, queremos valorizar capacidades que a RTP tem e que é importante valorizar do ponto de vista do serviço público, desde logo o seu arquivo, as suas responsabilidades do ponto de vista da pluralidade e da diversidade, também aquilo que é as suas responsabilidades do ponto de vista de políticas culturais. Bem, nós queremos ser mais exigentes com a RTP, mas não podemos não perceber o que é a RTP hoje e que, do ponto de vista dos custos para a generalidade das pessoas, independentemente dos malabarismos que o Governo tem feito com números, a RTP é já 60% mais barata do que qualquer outro serviço público de rádio e televisão na Europa e cada canal custa 80% menos do que a média de qualquer canal de rádio e televisão públicos no resto da Europa. Temos que, como sabem, acabou a licença da onda curta, já. E eu julgo que falava-se da política externa e a onda curta tinha uma importância, tem uma importância muito grande a chegar a quem está em viagem, que são os ecos que temos tido, não é? Das embarcações, dos caminhões, etc. Mas também daquelas pessoas que não nos dão eco nenhum porque não têm como dar. A onda curta chegava aos imigrantes portugueses mais pobres, àqueles que só tinham acesso através do transistor à RDP internacional e também tinha em condições de calamidade, desastre social, uma importância grande, seja de campos refugiados, seja a situações humanitárias complicadas, seja em lutas importantes que nós acompanhamos, como por exemplo a do povo de Timor. Bem, e sabemos que perdemos a licença para emitir em onda curta pela decisão que foi tomada de suspender a onda curta. Gostava de saber qual é a vossa opinião sobre isso. Gostava também, e sei que referiram isso, nós estamos muito preocupados com o Centro de Produção do Norte da RTP, nós gostávamos que a RTP Porto tivesse outra função, gostaríamos de estar aqui a discutir todo um novo perfil para a RTP, mas bem, o Governo neste momento não está a discutir perfis para a RTP, está a discutir destruição da RTP e, como sabem, o Jornal da Tarde é o jornal mais plural de todos os serviços noticiosos em televisão em Portugal e é feito no Centro de Produção do Porto. E tirar-se produção ao Centro de Produção do Norte, dizendo que eventualmente vai ficar com um canal, o Canal 2, tememos nós, no Bloco de Esquerda, que seja uma forma de acabar com duas coisas ao mesmo tempo. Acabar com o Canal 2 e acabar com o Centro de Produção do Norte. Porque aquilo de que estamos a falar é de depois imputar custos muito altos a uma grelha que tem pouca audiência, porque é uma grelha para públicos, não é uma grelha de competição de share. E, portanto, quando depois, no discurso e dos malabarismos dos números a que o Governo já nos habituou, nos disserem qual é o custo de um centro de produção para um canal com esta audiência, conseguem justificar de uma só vez o fim do Canal 2 e o fim do Centro de Produção do Norte. E gostava de saber se têm, o que pensam sobre isso e se os preocupa. Finalmente,
Aparentemente o Governo nos dirá amanhã, bem, não sabemos, alguma ideia sobre a RTP. Tem sido noticiado que eventualmente será a privatização de 49% do capital da RTP. No programa do Partido Social Democrata existia realmente a venda de um canal, que é um equívoco.
Peço-lhe que termine, por favor.
Estou mesmo a terminar, porque não se vendem canais. Os canais são serviços de programas, são têm a ver com o serviço público, não está sequer em cima da mesa um concurso para um canal privado, portanto, do ponto de vista jurídico, nada disto tem sentido. Bem, não vos peço para se pronunciarem sobre o que não tem pronunciamento possível, é uma impossibilidade, é de quem não faz a mínima ideia do que está a falar, mas peço que nos digam o que é que pensam desta possibilidade de entregar 49% do capital da RTP a um privado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. E agora vamos para a ronda final, que é compete aos peticionários e, portanto, 10 minutos no limite do total. Portanto, Sr. General Loureiro dos Santos, tem a palavra agora.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, eu só queria chamar a atenção para o seguinte. A história dos conflitos divide-se em dois períodos. O período de evolução técnica lento e o período de evolução técnica rápido. Neste último período, há várias eras. Nós estamos na última, que é a era da informação. Isto significa que a informação, o domínio da informação, a forma como se usa a informação, é que decide os conflitos, a competição e o debate. Mesmo a acomodação. É a informação, não são as armas, não é conquistar terreno, não é atuar pela força. Hoje em dia a informação é o grande vetor com que se fazem, com que se conduzem os conflitos e com que se vencem os conflitos. E eu fiz esta introdução apenas para chamar a atenção para o seguinte. Falou-se aí na possibilidade de ser uma empresa privada a conduzir o serviço público de televisão. O Rádio Televisão. Rádio Televisão, portanto, que domina o mais importante dos setores da informação, que é o principal vetor estratégico que hoje em dia, enfim, que está patente, costuma ser quem domina as plataformas da informação, domina e vence e tem a vantagem decisiva. Nessa altura, se, de um ponto de vista e numa leitura, digamos, em que procura comparar os vetores decisivos nas várias épocas dos conflitos, com a atual, se Portugal encarregasse uma empresa privada de conduzir o seu vetor mais importante da ação estratégica, correspondia a, por exemplo, contratar a Blackwater, que é uma empresa do Dick Cheney, de fazer a guerra, uma empresa militar privada, para se encarregar de comandar as Forças Armadas Portuguesas. O que, claro, era um absurdo, não é? Ora bem, se nós fizermos uma comparação ao nível da estratégia, é assim. Eu penso que é assim, e é assim até porque não há nenhum país, que eu saiba, que tenha serviço por televisão, que tenha mandado a Blackwater ou uma empresa do mesmo género tomar conta das Forças Armadas.
Segue então, jornalista António Borges, faz favor.
Há um conjunto de perguntas a que eu procurarei muito brevemente fazer alguns comentários. De facto, falou-se aqui no papel, a senhora deputada Inês de Neves falou do papel regulador do Serviço Público de Rádio e Televisão. Esse é um papel fundamental e é um papel que dificilmente, penso que só por absurdo, poderá ser entregue, digamos, a quem persiga os mesmos objetivos que a parte comercial da atividade televisiva. Portanto, entregar um papel regulador a uma entidade privada, o que poria como regulador de outras entidades privadas, seria uma situação bastante estranha. O papel regulador é fundamental. Costuma-se dizer em Inglaterra que a diferença entre a Fox News e a Sky TV é a BBC. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Fox News é um canal completamente tabloide, a Sky TV é um canal que, embora sendo privado e pertencendo ao mesmo dono da Fox News, é um canal completamente diferente. Porquê? Porque compete com uma estação de serviço público, como a BBC, que coloca a fasquia, sob um ponto de vista de pluralismo, de isenção, de objetividade, de rigor, muito alta. E, portanto, a Sky, para poder competir com a BBC A Inglaterra, obviamente, tem padrões completamente diferentes da sua irmã gêmea americana da Fox News. Portanto, isto dá-nos uma ideia do que seria a cena audiovisual portuguesa se de repente, de um momento para o outro, desaparecesse a informação da RTP, enfim, isenta, tanto quanto possível, independente de poderes políticos, do poder político e dos interesses económicos, e de facto exercendo um papel não só regulador, como dinamizador do panorama informativo português. Portanto, relativamente a essa questão da regulação, é uma questão fundamental em defesa, digamos, de um serviço público de rádio e televisão gerido e dirigido por uma entidade pública de capitais exclusivamente públicos. Relativamente aqui a uma outra questão que foi colocada, a questão da passagem para o Porto, a anunciada passagem para o Porto de alguns serviços da RTP, designadamente o serviço de programas correspondente à RTP2. A observação que nós fazemos, e o António depois poderá explicar melhor, ou poderá aprofundar mais, é sobretudo uma observação de uma certa perplexidade pelo tempo que levou a tomar esta decisão. Quer dizer, de repente decide-se passar a Praça da Alegria, que é um programa de fluxo de entretenimento do daytime do primeiro canal para Lisboa. Há um grande protesto, quase unânime na região norte do país, e em particular na região do Porto, a RTP decide, de um dia para o outro, que para compensar essa passagem, o segundo canal passa para o Porto. E o Porto passa a ter um diretor, passa a ser considerado como um centro de produção, com uma direção autónoma, coisa que não existia desde 2000, que foi porque em 2000 a administração da RTP, e bem, decidiu verticalizar as várias direções da empresa. O Porto anteriormente, ainda numa situação anterior ao 25 de Abril, era um centro de produção regional mais ou menos equiparado ao centro da Madeira e ao centro dos Açores, com uma direção de informação própria, uma direção de programas própria e uma grelha de programação que, na grelha diária, tinha autonomia relativamente à grelha de programação produzida em Lisboa. Ora, isso, por várias razões, achou-se que não fazia sentido. Podemos entrar nessa discussão, que é uma discussão, obviamente, que não pode ser travada em 2 ou 3 minutos, que não fazia sentido e, ao fim de vários anos de tentativas de verticalização, de facto, essa medida foi tomada no ano 2000 e, de então para cá, o Porto constitui a principal delegação da RTP, o que é, obviamente, natural. O Porto tem uma excelente redação que cobre noticiosamente o centro e o norte do país, e que, naturalmente, deve não só ser mantida, como ser apoiada, porque todos nós estamos de acordo em que a informação prestada por essa redação é uma informação que pesa naquilo que é o serviço público de rádio e televisão. Portanto, para dizer que aquilo que nós estranhamos é a forma precipitada e mal esclarecida como se anunciou a passagem da RTP2 para o Porto. O que é que isso quer dizer? A RTP2 é o canal que menos produção própria tem na RTP, tem pequenas produções, menos produção própria interna. A maior parte da produção nacional da RTP2 é uma produção externa, de produtores independentes. Portanto, o que é que vai ser produzido nos estúdios do Porto? A sociedade civil e as confissões religiosas? Mas isso envolve muito menos meios do que a própria Praça da Alegria. Portanto, é essa, digamos, falta de informação e precipitação na decisão que nós achamos de estranhar. Relativamente, muito rapidamente, às indenizações compensatórias. As indenizações compensatórias, que já foi anunciado que terminarão, obviamente que a RTP será bom que sobreviva com a contribuição do audiovisual e com a publicidade que mantiver. Mas para isso também é preciso rever o caderno de encargos da RTP. Essa questão é essencial, porque se a RTP continuar a dar apoio técnico às televisões, do, por exemplo, dos PALOP, se continuar a dar formação profissional às televisões dos PALOP, à custa do seu orçamento, sem qualquer comparticipação extra do orçamento, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer da Secretaria de Estado da Cooperação, quer de outras, do Orçamento de Estado, de outras rubricas do Orçamento de Estado, então, se tirarmos as indenizações compensatórias, duas uma, o RTP deixará de prestar essa cooperação com os países de língua portuguesa, Timor, por exemplo, em que a televisão de Timor foi montada pela RTP, deixará de prestar essa cooperação, ou então, obviamente, terá que se endividar ou que o fazer à custa de ainda de uma maior degradação do serviço que presta aos cidadãos.
Caso fazem, caso pagam. O António Borga deixa um minutinho para o António Pedro Vasconcelos. Desforrou-se da primeira ronda. Faz favor, António.
Bom,
Pedro Vasconcelos.
É muito difícil num minuto, não vou perder, sobretudo com as questões todas que foram aqui levantadas e as muitas questões que não foram levantadas, mas que continuam no ar. Eu diria muito rapidamente o seguinte, para já é muito difícil responder e combater, digamos assim, um modelo na medida em que nós estamos perante aquilo a que se chama um moving target, quer dizer, nós nunca sabemos, todos os dias mudam cenários e ainda por cima são cenários que não têm nenhuma coerência entre si e que às vezes são contraditórias. Obviamente que nós estamos preocupados, e registei aquilo que disse a senhora deputada do Partido Social Democrata, com a qualidade e com a sustentabilidade da empresa. O problema é como é que isso se faz. Por exemplo, nós acabámos de ver numa reunião em que foi apresentada a nova grelha, em que a direção falou no que seria o futuro da RTP, uma coisa absolutamente extraordinária, que é uma pirâmide estratégica virtuosa, absolutamente, desculpem, mas é uma coisa completamente delirante, em que se diz, inclusivamente, e de uma maneira muito resumida, que a RTP irá garantir a qualidade, tudo aquilo que está na lei e que faz parte do serviço público, qualquer que seja o cenário que venha a ser, ou seja, seja privatizada, não seja privatizada, seja, portanto, garante que mantém a qualidade e a sua identidade e qualquer que seja o financiamento. Bom, quer dizer, isto revela, de facto, e o António Borga já disse o que tinha a dizer sobre o Porto, eu não queria polarizar nem no Porto, nem nas delegações, etc. Esse coisa. Agora, o Porto é típico de uma situação de improviso total. A decisão de ir para o Porto não é sustentada em nenhum estudo, não há sustentabilidade nenhuma de ir para o Porto, o segundo canal, depois de ter-se tirado a Praça da Algaria, e pura e simplesmente por pressão da rua. Quer dizer, é uma decisão completamente demagógica, que pode ter consequências gravíssimas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da própria eficácia e da qualidade, etc. Portanto, tudo isto. Eu, só para terminar, gostaria de dizer duas coisas muito rápido. Uma é que, lembrar o que disse, e corroborando aquilo que disseram os meus dois colegas antes, aquilo que disse o primeiro diretor do Channel 4 em Inglaterra. Ele disse esta coisa extraordinária. Ele disse, a BBC obriga-nos a ser melhores. Um dos papéis do serviço público é exatamente o de servir de uma espécie de regulador na qualidade, no pluralismo, na inovação, etc. Porque senão, se o gap for muito grande entre aquilo que é a prestação do serviço público e a prestação dos privados, é evidente que os privados serão objeto de um escrutínio negativo da opinião pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, António Pedro Vasconcelos, Sr. General. A senhora deputada Inês Medeiros quer interpelar.
Sr. Presidente, é só para uma pequena interpelação à mesa.
Sim.
É só para pedir aos peticionários, dado que fizeram na intervenção inicial, que uma recomendação que se ouvisse em várias outras associações, se nos podiam fazer chegar uma proposta de uma listagem de associações, de sociedade civil e outras estratégias que acham que seriam importantes até para avaliar a petição e até ao nível do relatório. Muito obrigada.
Muito bem, a mesa serve de intermediário neste pedido e, portanto, ficamos a aguardar então essa relação. António Borga, também, muito obrigado pela vossa presença. Fica encerrada esta audição, mas não fica encerrada, obviamente, a reunião que vai continuar. Eu peço que tenham a bondade, então, de retirar...